Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, a rádio da minha vida, a rádio da sua vida, a melhor vibe do FM. 11 horas e 5 minutos, tá no ar o Bola! Chegando para KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre, inscreva-se. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo e movimento é vida. E Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos. Vamos apresentar a nossa gloriosa mesa do Bola, começando por eles que venceram no sábado, estão felizes, estão... subiram na tabela, né?
Gordo Léo! E aí, meu garoto, como é que tá? Tá bem ou não?
Ótimo!
Bom dia, tô vendo. Hoje não, notei pela voz do garotão recuperando-se, mas nada como curar uma ressaca por cima da outra, e é isso aí. Estamos bem aí, né? Tinha um perigo aí de um furacão passar, mas não passou, né?
Ah, não.
Não passou, né? Passou e levou ali, né?
Mas tá dentro do planejamento.
Tá no planejamento? Olha, perder, tá no planejamento.
Não. É disputar 6 pontos contra o Palmeiras e voltar com 3.
Tá
legal. Eu, pelo menos, tô achando legal. Vamos ver.
Rodrigo Adams!
Salve, salve, rapaziada. Vamos que vamos. Começando mais uma semana de Bola.
Rafael de Velho!
Como é que tá o senhor?
A gente falar dos outros... times gaúchos, que sapatada levou pra turma de Caxias do Sul, hein? Ei, nessa hora, a bola nas costas tá desligado lá em Caxias.
Que loucura, cara.
4-1, 5-4.
Dura, hein? O Caxias tomou 4?
4 em casa.
3 no primeiro tempo.
Sério?
Mas essa época era ir pra Bahia já.
Eu tava meio desligado.
Rafael Gomes!
Sempre reclamam. Ah, vocês não falam do time de Caxias. Hoje eles vão agradecer que nós não vamos falar.
Do Ney. Não, cara, é que eu ontem, pô, até vou mandar um abraço pro meu amigo Bird, né, cara, que é um dos proprietários da Fat Bull Beer. Amigão meu de longa data.
Larry Bird?
Fez 40 anos, né, da semana e comemorou ontem. Cara, e quando tu vai no... Quando tu vai no... Oi?
Thunderbird.
Não, cara, o Bird. Thiago Bird. E aí quando tu vai no aniversário de um cara que é dono do... É dono de uma marca de cerveja. Boa.
Tô falando inglês pra caramba, né, velho?
Aí, cara, tu não quer ir embora do lugar, né, cara?
Inglês de Viamão,
né, claro. Ah, cerveja, assim, né, cara? E aí, tipo, daí, bairro, o jogo do Inter às 4, mas...
Tu viu o jogo do Inter? Se tu não viu...
Segundo tempo.
Cara, então tu tá muito feliz.
Por quê, cara?
O Colorado que se preze, ficou muito puto vendo o jogo.
Não, mas eu...
Porque o resultado em si...
É que eu ouvi o primeiro tempo pela rádio e vi o segundo tempo, né? E pelo que eu li, e também vi os melhores momentos,
cara,
aquela coisa.
Cara, eu vou te falar...
Cara, foi um resultado injusto, né?
Foi. Até eu como secador, eu admito que foi bem injusto o placar. Porque o Canóbio faz um golaço, o Diego Forlán dos pobres...
Cara, o Canóbio faz um golaço e é ruim dizer sem querer, tá? Óbvio,
não, não
cara,
é sem querer.
O cara quis chutar tentou. Gol, mas o Atlético Paranaense não construiu pra ganhar de 1-0. Sabe, tu tava vendo, parecia um jogo contra o Palmeiras, Lelê. O Atlético não entrou dentro da área do Inter, e não entrava dentro da área, e aí o que que começou a fazer? Começaram a chutar de longe. Aí o Canóbio chutou uma, aí o Canóbio chutou outra.
O Inter também arriscou bastante hoje no segundo tempo, né?
Aí foram chutando de longe, mas nada. Aí o Rogério faz uma defesa, tira uma bola quase em cima da linha.
O craque do jogo é o Thiago Heleno. Jogou pra cacete.
A bola em cima da linha que ele tira, no primeiro
tempo é mais bonita, que ele dá o carrinho a bola fica presa nas pernas e ele sai jogando.
Ele é o craque do jogo.
Óbvio que perder nunca é bom. Mas o que eu falei ali no início, eu acho que todo mundo concorda, cara.
Quando pro Atlético é melhor ainda, amigo.
Planejamento de campeonato brasileiro, 38 rodadas. Tu sai pra disputar 6 pontos com Palmeiras e Atlético Paranaense. O que é o sonho?
Os caras te cornetearam semana
passada.
Que
é o ideal?
Pô, 2 empates era uma merda.
Era uma merda. Eu prefiro sempre...
Ganhar um
e perder outro. E eu acho que o próprio Inter fez isso também, porque o Inter joga nitidamente o jogo. Ontem não é pra trazer empate.
É pra ganhar.
É pra tentar ganhar.
Eu acho que tem que acabar com o empate no futebol.
Pênaltizinho no final.
Que nem aquele brasileiro que tem o gaúcho pegando
Churaute no fim.
Churaute é chato.
Tu sabe, né, Léo? Se tu empatar todas no Campeonato Brasileiro, tu é rebaixado.
Claro. Dá muita sorte.
Não. E tem uma máxima que Vanderlei Luxemburgo ensinou na época que treinava o Grêmio. Nós numa resenha ali.
Que de... o campo de futebol.
É. Não, não é. Numa resenha de centro de treinamento ali. Esse na imprensa.
Eu não conheci ainda.
Aí falaram pra ele, ah, porque perdeu duas e ganhou uma. E ele falou, ó, oh, tá certo, perder duas e ganhar uma é muito melhor que empatar três. Aí empata três, você está invicto. Mas e vitória é critério de desempate.
É, é isso aí.
Aí ele disse, e o raciocínio é correto. Se tu perde duas e ganha uma, e o outro time não perdeu, e fica três partidas empatando, tu tá na frente, perdendo duas a mais. Não,
eu até penso assim, ó, se tu empata com o Palmeiras o primeiro jogo lá e vai pro segundo jogo, aí tu joga de uma forma um pouco mais cautelosa, digamos, né? Porque de repente tu empata duas, beleza, voltou com dois pontos, tá legal. Porque se tu ganhar todas em casa e empatar todas fora de casa...
Vai ser campeão.
Provavelmente vai ser campeão. Então, por isso que eu tô dizendo, se tu ganha de casa e sai pra jogar duas... Porque esse negócio de jogar duas fora de casa, ela, eu acho que só acontece duas vezes durante o campeonato, né?
Provavelmente.
Geralmente é...
Porque é num turno, depois tu joga duas em casa isso. E no segundo turno inverte.
Que nem o Grêmio agora jogou duas em casa.
Pois é. Isso. Aí depois inverte.
Segundo turno vai
então,
inverter,
assim, ó, quando tu sai pra jogar duas. É que eu acho que tem uma vez por turno que rola isso. Isso. Tá?
Normalmente
então, então, basicamente, assim, cara, eu fico satisfeito. Repito, perder não é legal. Mas considerar a circunstância. Cara, o Inter tava cheio de desfalque. O Inter.
Tem mais agora, né? O Wanderson.
Tem mais o Wanderson.
É a... E a lesão, ela tem a ver com o lance do gramado. Porque eu, como ele, não vi o lance, eu não posso falar.
Ele prende o pé, né? Ele toma o carinho, ele
cara, é uma dividida.
Porque diversos relatos falaram que o gramado tava ruim, né?
Torce o pé.
É. Tá, péssimo.
Sabe quando não faz uma manutenção, assim? Quando começa a ficar, não tá mais naquela corzinha bonita.
Pelê, eu acho que tem que ser muito especialista pra dizer se foi culpa do gramado ou não, tá? Porque aquele carrinho, mesmo na grama natural, o pé do Wanderson ia ficar preso igual.
Mas
aí agora, o quanto ia deslizar o pé do Wanderson na grama natural que não deslizou na grama sintética?
Sim.
Não sou eu que vou fazer essa análise. Acho que ali na própria hora o Coudet falou pro Fernando no Becker. O Fernando Becker até não quis dizer na hora na transição, mas o Coudê disse gramado, essa merda de gramado.
Ele falou na entrevista coletiva que ele disse não tem nada contra o gramado sintético, muito menos contra o Atlético Paranaense. A única coisa é que todo jogo que tem como gramado sintético que eu jogo, alguém se machuca.
É. Não, e, no ano passado foi o Vitor Rocha. E uma coisa positiva que eu acompanhei ontem de redes sociais, pelo menos, no pós-rodada, é que assim, cara, eu vi pouquíssimas críticas ao Coudet. Finalmente.
Não, mas não tem como criticar o cara.
O Inter jogou bem.
O Inter jogou bem pra caramba.
Tudo bem, mas...
Pelo menos
a gente sai daquele mundinho de ganhou, o Coudet é bom, perdeu, o Coudet é ruim.
Lele, vamos fazer um mundinho novo. Vamos abrir uma vaquinha, eu e tu, no Bola.
Pra quê?
Uma benzedeira pro Borré.
Bah,
eu acho que é isso que falta, sabe?
Tem que ser
uma benzedeira.
Tomar uma fumacinha, banho de
descarrego.
Uma benção. Banho de descarrego, um sal grosso.
Todos.
Porque ele tá fazendo tudo certo. E aí, na hora, não dá. O Diveri sabe,
Sabe que eu acho que o lance de ontem, ele chutou a bola. Depois, aquela coisa da xarope do ângulo, se a bola vai pra fora, se ela ia entrar ou não ia entrar, depende muito do ângulo.
Minha opinião do artilheiro aqui.
Nem vou entrar nesse mérito. Mas a nítida sensação que ele chutou aquela bola, do jeito que ele chutou, vou chutar ela na direção do gol. Sabe?
A segunda.
Ao rebote.
A segunda foi a francesa.
Naquele mínimo segundo que tem ali, menos de segundo que tem ali entre o goleiro defender e dar o rebote. Porque o certo, um jogador de confiança naquela ali, ele até dominaria a bola
de
chutar de novo.
Sim, sim.
E ele certamente chutaria lá pra cima.
Porque aí não tem como chegar ninguém.
Não tem zagueiro,
é que
não
o, ninguém. O print, ele é safado, né? O print, né? O print screen daquele lance, ele é safado, porque tu vê o print escrito...
Cara, não aparece o...
Como assim?
Não, mas Lelê,
o lance... Como é que o cara errou isso aqui?
O lance é muito rápido.
A confiança, então ele só dá uma encostada na bola pra garantir que ela vai
voando.
No gol.
O cara tá... E na Thiago dá o carrinho voando.
E na transmissão... Tem
que avisar a zaga adversária pra não se atirar na bola.
O Thiago Heleno tá muito longe, meu. Aquela salvada de bola é salvada de craque na partida, velho.
Ele é duro.
Lembra a Copa de 2014, que o Davi Luiz salva uma bola também, que era quase impossível?
Sim. O normal daquela bola ali é... Não, acho que era na Copa das Confederações.
Isso aí.
Ele domina o normal daquela bola ali, ele está de baixo para cima, que é gol.
Vai passar o zagueiro correndo e a bola por cima.
O cara tá naquela fase, pô, se eu chutar de baixo pra cima, ela vai dar por cima do gol. Eu acabei de errar um pênalti por cima, sabe?
E seria
claro que não passa isso naquele...
Seria um instante. Se aquele rebote cai num cara com o pé direito, é muito mais fácil de fazer, né?
Óbvio.
Né? Mas claro, sim, é que também a bola, ela vem de um chute.
Mas
também com o pé esquerdo.
De fato.
Ensina, Romário.
Isso. O Romário é um cara que, por causa da personalidade...
Mas o Romário já ia fazer no primeiro lance, já.
Já ia tirar do goleiro.
E aí depois, tu ia no segundo tempo, depois tá 1-0 pro Atlético... Uma cabeçada do Borré na trave.
Essa
aí é foda.
Mas, meu, é uma cabeçada que não tem como ele alcançar.
Ele saltou melhor do que o cara, ganhou no alto.
Tá, mas quando a fase tá ruim...
Então você tá me dizendo que o Borré hoje é o melhor em quase gol.
Isso.
É o artilheiro dos gols
perdidos. É uma frase maluca, Odas. É assim, ó. Ele tá fazendo quase tudo bem. Só não tá fazendo gol. Qual é a posição do cara?
Só tá faltando gol.
Por sinal, final de semana marca também uma atuação muito boa no sábado do JP Galvão, muito que quase boa. Marca ali um gol de puxeta, quase levou a Kombi do Renato. É. Tu falou, vou dar uma compra
aí. Se ele faz aquele gol de bike ali, ele tem que ir ali, ó, no banco, vira... pegar o celular, chamar o Uber Black e largar.
Não, você tem que ir embora.
Larguei. Cara, não fico mais.
Se ele faz aquele gol, ele vira um trapo. Tá, ele vira. Mas então... A bike do Galvão. Vai, vira um trapo.
Podemos dar ele aqui?
E agora no bola, o lance bonito. É brincadeira. Olha na tela aí o lance. É o lance bonito.
O lance bonito pode ser pro JP Galvão, então?
Pode
ser. Eu prefiro outra coisa.
Não. Por favor.
Eu prefiro a atuação de Franco Cristaldo.
Mais uma vez.
Mas aí tem uma turma que tenta vender que ele não é colaborativo, que ele é apagado. Eu não sei o que eles querem que o cara faça. O cara faz gol, dá passe pra gol. Talvez eles queiram que o cara faça um pão de queijo durante o jogo. É isso que querem.
A gente não sabe
o que cara foi dele. Há um ano
foi pouco.
É um dos principais jogadores do Grêmio.
Foi tipo aquele gol do Thiago.
Mas sem querer também é gol, velho.
Óbvio que é.
Sem querer também é gol.
Só, não querendo te interromper, já te interrompendo, só queria lembrar que o lance bonito é pra Cavanhas. Tradição e qualidade do melhor X da cidade é o que a gente costuma dizer. O que é o lanche bonito?
Eu fui sexta no Cavanhas.
É?
Saí do aniversário do Inter, show do Xande Pilares. A grávida tá com fome.
Ah, importante.
Passamos no Cavanhas.
Ah, era grávida? Tu não tava.
E junto com o Cavanhas... Junto com o Cavanhas, Zagonel Iluminação Profissional LED. A melhor solução para a sua prática esportiva. @ Zagonel LED, você que tem quadra esportiva aí, iluminação, galera já tá reclamando, pô, essa iluminação, @ Zagonel LED, vai gastar mesmo pra iluminar mais.
Eu tenho uma quadra pra indicar.
Uma lista de quadra
eu pra também. Indicar.
Então, olha aí, ó.
Zagonel tem colar no Borré pra iluminar ele, cara.
É, tá também.
Mas
tu vê como o cara que trabalha, insiste no trabalho, ele acaba sendo premiado. Vamos ver o gol do Cristaldo, tá? É um gol sem querer.
Sim.
Mas é gol, como diz, não interessa.
Eu prefiro
um gol sem querer.
Ele ia numerar, mesmo que o Galvão tivesse feito gol, que ele vai pra bola e poderia fazer o gol, ele ia numerar novamente com assistência.
Sim.
Sabe?
Sim.
Então é isso, essa é a importância desse cara, tá cada vez mais evidente isso. Então, assim, não dá pra comprar esse barulho de que o que mais ele precisa fazer. Cara, ele tem que seguir fazendo o que tá fazendo.
Adams, e sabe o que tá acontecendo nos últimos jogos do Grêmio? Esse cara, ele é decisivo. Jogo que é 3, 4, 5 a 0, tu não ouve muito falar dele. Agora, Cuiabá, 1 a 0, gol de quem? Cristal. Gol dele. Tá,
e pra quem não viu o jogo do Grêmio, como é que foi o jogo em si? O contexto?
Ah, o começo foi...
Foi enredado.
O Marquezinho fez uma defesa,
cara. Lá numa jogada ali
criticam o Marquezinho
de... Não, vocês não. A gente, eu falei, eu tava no jogo, eu
Adam. Tu pediu o Kaique. O
que foi?
Tu já pediu
o Kaique. Mas é momento, já pedi muita coisa nesse programa aqui e não levei.
Pedi uma pizza.
Pedi também, mas eu prefiro um Cavani.
Exato, que tem pizza também.
Tem mesmo.
Eu sou do X. Olha só, não queria voltar só do...
A pizza do Cavani é tudo queijo por cima, é uma delícia.
Tá, né? Então, como é que é 11 da manhã?
De meia pizza.
Ah, como se o gordo fosse fingir. É 11 da manhã.
Ah, tu tem fuso agora? Ah,
tem fuso pra comer agora.
De meia pizza e
uma lasanha. Não, o Marquezinho salva o Grêmio aí do que poderia ser, bah...
Tragédia.
Tragédia porque tava ruim de fazer um gol no Cuiabá e ele salva numa baita de uma jogada do Cuiabá, ele faz um milagre ali. Ali ele operou um milagre. Isso é bom, porque vai dando confiança, é mais um jogo... que o Grêmio não toma gol, o Renato é perguntado na coletiva sobre isso, e ele explica que acabou sim corrigindo, através dos vídeos, ele disse uma coisa que a gente estava vendo, que o Grêmio jogava muito longe um do outro, por isso tinha espaço, então ele acabou aglutinando um pouco mais, ele até fala também sobre o JP Galvão na coletiva, ele é perguntado por quê, agora não vou lembrar o nome do colega.
Destaque da coletiva, com o Léo Oliveira.
Obrigado. Ele pergunta por que o JP Galvão não joga na posição que ele foi craque na Itália.
Qual seria?
Jogar mais como um meia,
como
10, ou jogando pelo lado. Aí o Renato falou...
Ah, muito bom.
Foi craque na Itália? Craque mesmo?
Poxa, chegou a seleção italiana.
A seleção da Itália não ia pra Copa. Mas... dois...
Sabe quantos jogos ele fez?
Qual é a seleção da Itália?
Quantos?
Um.
Foda-se.
E sabe qual foi o jogo, né?
Qual?
O da eliminação.
Ah, não, é.
A da eliminação.
Não, mas aí...
Tá, mas não interessa.
Mas enfim,
Tu acha que essa camisetinha não tá na sala dele lá?
Não, meu.
Tem que tá, mas
se o Renato
aí. E era 10 ainda,
ele já manda vir o Isidro Pita pro banco do Diego Costa.
O Isidro Pita
já disse não pro Grêmio. Cara, ele fez uma fumaceira.
Não, mas
ele é chato, mas não é do tamanho do Grêmio.
Uma fumaceira. Ah, mas o JP Galvão é...
Mas ele já falou não
pro Grêmio. Mas é outra, me parece.
Lembra que ele
não adianta tu te livrar de uma mala pra trazer outra, né?
O Isidro Pita falou não pro Grêmio no passado. lado.
É muito melhor.
Quem que o Grêmio contratou o Soares?
Eu olhava o banco, eu olhava o jogo assim e dizia, cara, como é que pode o centroavante reserva ser muito melhor que o centroavante?
Faz assim, cara, traz pro Inter, o Borré não faz gol, bota o centroavante do Inter.
Não, cara, eu tenho o Alário, eu tenho o Valencia,
mas
eu
Alário tenho o Borré. Tá bom, né? Bota mais um.
Nas lesões todas aí, o Daverson ajudaria.
Mas só queria terminar do Renato, porque o Renato fala assim, eu não vejo
o Renato pegando.
Não sei se tiveram ouvir a coletiva. Eu não vejo o Jota pegar o voo como um cara cerebral. Ele não é bom pra jogar nessa posição. Ele não é bom pra jogar de lado. Ele é bom centroavante. Ele meio que dá um pau assim no JP Galvão elogiando. É tipo a Chiquinha elogiando o seu Madruga.
Não, mas é que não é não vejo, é. Pra jogar dos lados do campo, tem que ter velocidade.
Ele não tem.
Ele não tem. Ele não tem. Pra ser um armador, tem que ser um cara cerebral. Ele não é.
Não é. Não é. Cara, mas assim, ó. Ele é um cara que briga, ele é forte.
É isso.
Ele chuta bem, cabeceia. Ele é centroavante.
Se ele prender a zaga lá pra acontecer o que rolou, que foi o gol do Cristal, dou pra chegada dos volantes e meias, já tá valendo.
O Renato falou
já
isso, tá não. Ele é um brigador, ele brigou não com vai três zagueiros no sábado.
Ah, mas eu acho ele um brigador ruim, cara. Ele não faz um pivô, não faz uma parede.
É, mas ele segura a zaga, isso não dá pra negar.
Mas ele cria um bolo ali na frente.
Ele faz um tendel ali, cara. Ele
não virou craque
de saúde pra cá,
mas não é, ele não tem uma tabela, não
mas
tem
assim,
uma
ó, combinação. Em nenhum momento pode pegar.
A melhor jogada dele é a cabeçada que ele erra e é gol do
Cristal. Por falta de vontade.
Mas, assim, não,
ele, tá, tava ali, ele prende ele os caras lá, velho. Ele prende os caras. Ele não é bom, não
ele tem não tá
que
ficar
no Grêmio. Não é isso, mas é o que tem agora. Eu acho que se ele conseguir isso de segurar a dupla de zaga pros outros que estão com a mentalidade melhor que a dele chegarem pra fazer o gol, tá valendo.
Mas ele só não tá dando migué, isso não dá pra tirar dele.
E ele só
não dá pra tirar, ele tá correndo. Tentando, ele tá.
Mas ele só não fica no Grêmio por grana.
Me alcança o cabinho aí. Porque vamos dar um tweet retrô? Depois, claro.
Já vamos ali. Antes a gente vai relembrar, galera, que você pode comprar iPhones 13, 14 e 15 seminovos com um ano de garantia e com os melhores preços. Sabe aonde, Léo Oliveira?
Onde?
Na Doji, um site especializado em compra, venda e troca de smartphones. É tudo online e muito seguro. Os aparelhos são 100% verificados e certificados e tem a qualidade igualzinha à de um novo. Ao comprar, você também pode usar o seu aparelho antigo como forma de pagamento. Entrega rápida em todo o estado. Acesse a Doji, doji.com.br. doji.com.br. Rodrigo Adams pediu, opa, e vai levar.
O passado te condena. Tweet Retro.
Ah, e o tweet retro para Olina. Olina é o seguinte, ó. É a salvação. Bah, cara, eu tô meio...
Carnaval, teu carnaval fora de época, aí te pegou legal.
É, não, cara, eu peguei, só que o meu erro na sexta-feira foi ter tomado a Olina depois do bola. Eu tinha que ter tomado
antes. Aliás, como é que tu tá, Adams? Tu tá bem?
Super de boa.
É, tudo bem, porque tomar a Olina?
O Adams
se sentir leve e sempre disposto. Vem, Rodrigo Adams.
Um banho de vamos Olina. vamos lá, aqui, ó. Franco Cristaldo.
Fenômeno,
torcida ama. Mas...
O craque do Grêmio em 2024.
Nossos colegas... Tiger Junk e Matheus Dávila? Não. Lelê, tu tem que liberar, Lelê.
Ah, desculpa.
Calma, vai, tu tá na operação hoje.
Perdemos todo o time.
Vamos lá.
Até agosto ele
corta. Não, vem de novo.
Estragou o corte.
Não estragou.
Ai, vamos tem que ser novo. Perfeitinho.
Não tem, que errado. Vamos lá, vamos de novo.
Já abriu mais cedo ainda. Dito isso, tá, Matheus? Em que momento a gente vai começar o quadro Ofendendo o Franco Cristaldo?
Meu Deus.
Hoje nós vamos ofender ele. Eu tá, quero...
Agora. Vamos ofender não, a Tiger, tá, nós não Cristaldo vamos. Hoje. Sabe por que não, Tiger?
Por que
não se chuta cachorro morto, TJ? O que o jogo do Grêmio hoje acabou afirmando e colocando como uma realidade é que a titularidade do Franco Cristaldo, ela entra em xeque. Tá?
Que dia
antes,
foi isso?
Essa era uma opinião impopular. Essa só antes era uma opinião impopular.
Qualquer dia pô, de 23.
Nós falávamos aqui, os caras tocavam o celular na nossa cara com o SofaScore aberto. Agora começa a se tornar uma realidade palpável. O Renato substitui o Franco Cristaldo hoje no intervalo do jogo.
Só que sabe o que é o mais inacreditável, Matheus? E o que mais mostra a ineficiência do Franco Cristaldo como jogador do Grêmio? É pra quem ele vai perder a vaga de titular?
Não sei se vai perder pra esse aí que tu tá pensando, não.
É?
Pena, acabou. Obra-prima, né?
É, acontece, né? O... Nós que trabalhamos com opiniões é só pra isso, né?
E o Cristaldo, a única coisa é que o Cristaldo recuperou também com o Renato, né? Porque até então, no grande jogo, tirando as finais do Campeonato Gaúcho, no, que foi o Grenal, o Renato não colocou o Cristaldo em campo.
Não,
em nenhum momento.
Mas em certo...
cinco substituições e ele não colocou o cara em
campo. Mas surtiu efeito, né? Se a gente parar pra pensar, surtiu efeito, porque... Cristaldo tá jogando muito mais bola que jogou no passado.
Tu acha, cara?
Tá, acho que parecido. Ele tá jogando mais.
Ele tá jogando mais. Tá jogando bem mais.
Cara, eu até acho que o fato de não ter o Soares, porque o Soares roubava a cena total de tudo. Uhum. Tinha 10 caras e o Soares, e aí qualquer jogo tu ficava vendo o que o Soares ia fazer, e tu meio que o Vila Santos conseguiu se destacar nesse mesmo tempo do Soares. Mas eu acho que ele tá jogando mais, cara.
Eu acho que na diferença, por exemplo, ele tá colaborando mais. Tu aumenta o teu número de assistências quando tem o Soares, porque claro. Ele transforma em gol, às vezes tu dá um
só
passe.
Só o Ferreirinha não entendeu isso.
E como assistência, fez gol ontem, inclusive. É. Como assistência, a gente considera, brinca aquele gol do Maradona na Copa do Mundo. É, sim, o passe. Ele sai driblando, o Henrique diz, a assistência foi minha. O Maradona driblou 8 jogadores, mas a assistência foi minha. A gente faz isso aí... Quando tu joga com o Soares, pô, tem chance boa de dar uma assistência. Toca a bola pro homem, deixa que ele resolve.
O Soares era aliás, bem mal
ele tá conseguindo bastante sem o Soares.
Que bom que tu falou do jogo do São Paulo, do Ferreirinha, que eu vi o final do jogo, o segundo tempo do jogo ontem. E, cara, tem um lance, que eu até pensei em botar o lance. Tem lance polêmico nos jogos da dupla Grenal? Não teve nada de grande, muita
de
polêmica.
Arbitragem?
Né? É. Mas então...
Não. Teve um lance engraçado do jogo do Inter.
Mas Inter e Atlético, o árbitro foi ruim de novo, né, Lelê?
O Otaviano Costa ali apitou mal. O Otaviano Costa, ele...
Tinha 20 minutos de jogo, tinha 3 amarelos.
Não, e na transmissão da Gaúcha...
Do cara se esconder, né?
Na transmissão da Gaúcha, alguém falou que o Canobi, no primeiro tempo, agarrou pela camisa o jogador do Inter 3 vezes.
O Canobi, o Canobi...
Ele é chato, eu tinha até anotado o cartão amarelo pro Canobi naquele lance ali, não foi cartão amarelo. Então, ele foi expulso depois.
Ah, ele é expulso só pra estragar meu cartão.
Só porque ele deu aquele tendel lá.
Não, mas ele tá me enchendo o saco.
O histórico era ruim, o histórico era...
Mas vamos vir aqui, então.
Lance polêmico.
Para a Clínica Nordelta, transplante capilar com técnicas modernas e minimamente invasivas, saiba mais em @NordeltaCapilar no Instagram, no jogo do Atlético Goianiense, que aliás terminou com 2 a menos em campo, né? Por isso que o São Paulo jogou com extrema facilidade no segundo tempo. Tem um lance de uma expulsão do... Eu acho que até aquele guri que jogava no Inter.
Gabriel Barros,
né? Cara, mas ele sofre um pisão que tira a chuteira dele, sabe? E aquilo ali, obviamente, que aquilo ali desequilibra o cara. Né? Tipo assim, só um pisão que tira a tua chuteira, tu fica desequilibrado. Certo, e na sequência ele dá um rapa num outro jogador pra tentar tirar a bola, nitidamente desequilibrado. Né? Mas ele tenta, né? E o juiz dá um amarelo pra ele, ele já tinha um amarelo, ele é expulso. E eu acho, depois tu vai... O VAR tinha que ter chamado, velho, pô. E ele mostrava a chuteira pro cara, assim, olha aqui, mas tirar
falta
a
minha
chuteira.
Minha...
Foi falta em mim antes,
não vi. Achei os gols do São Paulo, eu tava vendo o Juventude e Botafogo nessa hora aí. O lance engraçado, não é nem polêmico, é engraçado do jogo do Inter, até foi revisado pelo VAR, é que o Vitão faz uma falta no Canobi e o juiz amarelo pro Vitão e puxa o vermelho. E o Vitão ficou olhando, como assim, cara, não... E aí não, o juiz sim, olha, bah, me atrapalhei,
quem era o outro. Amarelo era o Robert Renan.
Dá pra dizer que devido à fumaceira que o Canobi fez nesse jogo, ele pode ser chamado de Cannabis agora?
É, uma boa. Ele tá meio agitado.
Eu achei ele rápido demais pra
Mas é boa. A Cannabis não dá aquela velocidade
não
toda.
Dá, né? Não, mas ele fez umas 10 faltas no jogo.
Mas o árbitro que se escondeu atrás de cartão.
Se escondeu atrás dos cartões.
Acho que ele dá uns 10 cartões no jogo, assim.
E vou te falar,
um jogo que não foi tão violento.
Eu ia falar isso.
Parece corretor em feira. Cara, não foi tão violento assim.
Pega meu cartão.
Cara, jogo disputado, jogo pegado. E, cara, termina o primeiro tempo toda a zaga do Inter amarelada. E eu pensando assim, cara, o Atlético não tá com essa pressão, o Inter não deu, não foi desleal, sabe? Não foi jogo nesse sentido.
Era um bom... falou
pelo
que ia
contrário, o Inter tava jogando.
Que no intervalo tinha pensado em fazer uma substituição pro cartão, mas ele olhou, tinha 4 cartões, substituiu 4 no intervalo, não tem como, azar, agora vai jogar assim.
Cara, era um bom 0x0, não era um jogo ruim, assim. Era um jogo interessante, um jogo bom de ver.
Acho que o Atlético é um time
mas não foi tão violento assim. Pra chegar, tanto cartão,
sim.
Não foi.
Acho que é um time pra chegar de novo, não pra ser campeão, provavelmente, mas é um time que tá cavando.
E tem
jogadores bons, tem substituições, né? O treinador acostumado. O jogo do Cuca nunca ele é brilhante, assim. A gente nunca viu um time virtuoso. Não. Mas ele incomoda, o time é organizado.
Competitivo.
Ele fez substituições, os caras que entraram melhoraram o time.
Aquele que entrou e depois saiu no final do jogo. Os
caras melhoraram o time.
Botou o Mastriani. O Fernandinho joga o fino da bola com toda a idade que ele tem. Ele joga
muito bem.
Sim, é absurdo que joga o Fernandinho no meio campo do Atlético Paranaense.
Acho que é time pra disputar com a dupla Grenal ali as posições
intermediárias.
Acho que vou errar no meu bolão lá, por esse começo de campeonato. Eu achava que a dupla Grenal não ia ficar lá na parte de cima da tabela, no nosso aqui, não botei nem em terceiro nem em quarto, né? Mas acho que por esse começo aí, tem uns jogos, o Campeonato Brasileiro, esse campeonato aí de 38 rodadas, às vezes tu ganha de 1-0 do Cuiabá, faz parte do
isso.
teu... Tu não precisa jogar bem todos os jogos.
Tu não vai jogar bem, então.
Tu tem que ganhar. Sabe,
tu não faz 2-0 quando tu fez com o Atlético Paranaense, que eu acho que o Grêmio jogou muito bem.
Poderia ter goleado.
É, com o Atlético Paranaense, né? E ontem, e aí no sábado, ganha do Cuiabá de 1-0 e são os 3 pontinhos aqui.
E outro, às vezes fazendo, assim, não menosprezando o adversário, mas também tu tem que pensar na tua agenda, né? O Grêmio hoje tá indo pra Argentina, velho.
Exato.
Sabe, claro. Sabendo que tá com a corda no pescoço, velho.
E nessa
conforme for, a volta é algodão na narina,
meu. Até junho tem jogo quarto e domingo pra todo mundo.
É. Não, vamos ver aqui os próximos jogos depois.
Um abraço de gol rapidinho pro Jean, galera que trabalha lá na logística do Beira-Rio ali. Sexta-feira foi ali no aniversário do Inter, pediram. Ah, manda um abraço aí, eu lembrei do Jean.
Coisa linda.
Não me lembro o resto.
Jean. Beleza. A gente volta daqui a pouquinho com bola nas costas para falar mais de Brasileirão e já projetar os jogos da dupla Grenal pelas Copas Sul-Americanas desta semana. O Grêmio tem uma engronha amanhã na Argentina contra o Estudiantes. Já voltamos.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. Faltando agora 25 para o meio-dia, tá de volta o Bola para KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unilassalle, última chance para estudar ainda nesse semestre, inscreva-se. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida e Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos. Eu preciso falar para vocês da melhor loja de equipamentos fitness do Brasil. Claro que eu tô falando da Exercite Esportes. Você que cuida da sua saúde e quer montar o seu espaço fitness, seja em academia, estúdio, condomínio ou no conforto da sua casa, a loja Exercite Esportes tem a solução. Aparelhos e acessórios de música. Eu tô rindo porque o Léo Oliveira entrou agora com... entrou com um alter... Cara, que loucura isso aí, cara. Peraí, deixa eu ligar aqui.
Você abriu o microfone,
ajuda. Esse aqui tu monta como tu quiser.
Ah, tu regula o peso.
Isso, tu regula o peso.
Que fuder, cara.
Olha que bonito.
Quem tá vendo na live agora tá vendo ali um halter regulável de peso, né?
Dois pesos.
Isso. Que são, é uma das maravilhas
que
tem
aí, Léo?
Na Exercite Esportes, porque a Exercite Esportes tem a solução. Aparelhos e acessórios de musculação com preços de fábrica. E o melhor, tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Tem de tudo, inclusive novidades como esse lançamento que o Léo tá segurando aqui. O halter regulável, perfeito para otimizar os seus treinos com versatilidade e eficiência. Lembre-se, na Exercite Esportes você encontra qualidade, variedade e preço baixo. A loja fica em Canoas, na rua Tupi 375. E para quem prefere comprar pelo Televendas, é só chamar pelo WhatsApp da loja 51-3031-0786.
Eu esperava muito 51 menos.
3031-0786. Chama lá que eles têm uma equipe de vendas qualificada para tirar todas as dúvidas. Exercite Esportes, corpo em movimento é vida. Olha ali, cara.
O garotão foi rir de mim. Tentou fazer uma graça, ele viu, meu Deus, mas é um chumbo.
É espada do rei Arthur isso aqui.
Não, cara, isso aqui é muito legal. Até fica uma dica aí pra galera da Exercite, daqui a pouco fazer um cross aí com uma JBLESC da vida, põe uns alto-falantes aqui, o cara vai...
Isso,
pá, né, vai fazendo e vai ouvindo, Jesus.
O Jérico é nosso cara da academia, faça
quem tá na live. Só tenta, um só.
Vamos lá, vamos ver.
Você foi...
Quantos quilos? Depende de quantos quilos vocês regularam aí, né, cara?
Já veio assim, eu não sei
quanto. A Duda que é do CrossFit.
É mais pesado que o Léo.
Vai lá, Duda, tu que é do CrossFit.
Lá do Reto.
Ah, que o Léo é o meu filho,
não
é
aquele Léo. Social media que é do CrossFit.
Toma!
Vamos, Duda! Luda!
Duda, Duda, Duda.
Aí, ó, pá.
Arroz com sopa não precisa mais.
Quebrou a mesa, quebrou a mesa.
Já chama a galera dos móveis da firma aí.
E pra tirar isso aí daqui
depois. Vai ficar o dia todo aí, galera do exercício. Para, a semana inteira vai ficar esse peso aí.
Classificação.
Ele é mais forte que o arroz com sopa.
Classificação atualizada.
Mais forte que nós, nenhum.
O Brasileirão com três rodadas a gente...
no trabalho dela.
De velho, sim. Com três rodadas, a gente pode ter alguma conclusão já dessa tabela? Acho que claro. Não, né? Porque tem time que jogou duas fora,
não,
jogou
duas em casa. Mas a gente tem uns indícios que, por exemplo, o Flamengo também já jogou com o Palmeiras e tá com 7 pontos.
É verdade. É. O Palmeiras, hein? O Palmeiras tá com 4 pontos em 9.
E jogou duas em casa, um
duas
ponto
em casa,
só.
Né?
Que puta tese cagada.
Não. Palmeiras e Corinthians, ano... Corinthians não. Na zona de rebaixamento.
Outro indício que a gente tem... Bah, o Corinthians não tem nada.
Corinthians é muito...
Corinthians tem 1 ponto em 9 disputados.
Eu acho que uma outra tendência da tabela por esse começo aí são esses dois últimos aí. Acho que vão penar muito pra sair.
Atlético Goianiense e Cuiabá.
É. O Cuiabá tem um... É aquela coisa. O Cuiabá tá disputando a Copa Sul-Americana. E a Copa Verde. Tá? O Cuiabá tem um jogo a menos. Pode ver ali que ele não tem um jogo, tá?
Sim.
E esses times, eles precisam de muita concentração, porque a gente vê que é bem, bem limitado. Por exemplo, com a troca do Cuiabá, entraram jogadores que a gente mal conhece. É.
Eles perderam um zagueiro que quase perdeu a cabeça.
Acho que foi a primeira vez que teve, né? A sexta troca.
Soltou um galo ali gigante, até o Renato falou na coletiva. Disse pro médico, cara, não pode jogar.
Próximo jogo do Cuiabá recebe... Não,
e o zagueiro voltou e deu lançamento, o Pita quase fez um gol.
O cara mesmo...
Meu, um galo em cima.
Parecia um capô de fundo.
Inacreditável o galo na cabeça do cara. Aí ele entra no meio de campo e dá um lançamento de canhota, o Cuiabá quase faz um gol.
O galo que tu falou...
Aí ele cai e é de substituição.
O galo que inclusive é o próximo adversário do Cuiabá. Vai a Cuiabá jogar no próximo sábado, 18h30, mas é complicado, né?
O Cuiabá tá sem treineiro, né? Mas o Atlético meteu
3 do Cruzeiro.
Pois é, né? Conseguiram apagar.
O Cuiabá deve buscar o Thiago Carpini, né? Já não buscou, não sei o coração.
Cara, eles estão sem técnico desde que o Antônio Oliveira...
Um dia pode estar, não tô vendo aí. Quando vier, quando anunciará, Thiago Carpini.
Desde que o Antônio Oliveira foi pro Corinthians, aí o presidente lá do Cuiabá disse, não, nós vamos esperar um técnico com a cara do Cuiabá. Meu, faz 3 meses já.
Que clima bosta deve estar no Cruzeiro hoje. É. Tomar 3 do teu rival e, ó, foi assim, ó.
Ao natural.
Ao natural. Brincadeira, sabe?
Eu acho que... foi na...
E eu, se eu sou torcedor do Galo, ainda fico puto.
Era pra ter feito mais.
Claro, cara, nessa hora tu empurra, com corpo e tudo. Vai-te embora,
velho. Eu quero parabenizar quem na transmissão da Gaúcha, no sábado, meteu assim, ó, qual é o óbvio de técnico? Alguém meteu, o Alberto Valentim tá no mercado. Dá um silêncio na transmissão.
José Alberto Andrade.
E dá um silêncio na transmissão, tu vê só o meu caráter passando. Não, esse não vai, esse
aí. Foi José Alberto Andrade.
Beijo, Zé, fenômeno.
Próximo jogo do Grêmio no Brasileirão vai até Salvador no sábado que vem jogar contra o Bahia.
Bicho.
Jogo difícil.
Uhum. Chama, Samu!
E o Inter recebe... O Atlético Goianiense aqui no domingo às 8 da... Aí esse... é complicado.
Cara, mas ele é uma questão de legal, vamos dizer assim.
Por causa do jogo na...
Porque o Inter vai jogar às 11 da noite de quinta-feira. Contra o Delfim. 11 da noite.
Aí tem que dar então 72, 48 horas. 72 não vai dar
pra prometer.
Não é 72.
Vai comprometer o secamos
juntos. É que ele não poderia ser às 4 da tarde de domingo, por exemplo, por essa questão de um jogo terminar a 1 da manhã.
E o Grêmio tem Argentina, Salvador e Ponta Grossa.
Malásia.
Né?
Ponta Grossa.
Copa do Brasil já, isso, né? Os três próximos jogos, cada um de uma competição.
Joga na Malásia. E o Inter é o... Na quinta o Delfim, no domingo de noite o... O
Atlético Goianiense.
E na quarta-feira, certamente, vai ser o Juventude. É. Porque no final de semana o Inter joga no sábado.
É, porque a Copa do Brasil é...
Copa do Brasil já é na outra semana?
Quarta-feira, primeiro de maio.
A dupla Grenal, os três próximos jogos são por três competições diferentes.
Okay. O Grêmio, eu não sei,
se vai ser...
O Cruzeiro, depois no dia 4, sai pra jogar... O Inter sai pra jogar contra o Cruzeiro. Dia do casamento do Rafael Sobis.
Dia 4,
vai ter Cruzeiro e Inter, né? Às 9 da noite.
Isso aí, sábado. Isso que o jogo Inter e Juventude é certamente...
Botar um telão no casamento.
Chegou?
O quê?
Convite.
O quê?
Acabado, hein? Que corneta. Parece o Robert Renan, que cavadinha.
E o Grêmio no final de semana joga, se eu não me engano, às 4 da tarde contra o Criciúma, não é isso?
Criciúma?
Depois do Bahia.
Depois do Bahia, Grêmio e Criciúma, domingo às 4 da tarde na Arena. Exatamente.
Vamos ir.
Vai dar um baita público.
Bom, então vamos. Qual é que é a expectativa? Vamos sair um pouco do Brasileirão.
Mas eu queria. Vamos falar só um minutinho do que aconteceu com o Juventude.
Vamos falar.
Aí tomou 5.
Começou o jogo, gol do Botafogo.
E aí, rapaz?
Volta pro jogo, pênalti pro Botafogo.
Começou o jogo, revisão no VAR, porque o Júnior Santos podia estar impedido.
É, o gol, aí revisa no VAR.
O cara tava dando a condição, bem na linha da pequena área, tava dando condição.
Gol, 1-0.
Validou o gol.
Começa o jogo de novo, o jogador do Botafogo entra na área, pênalti. E o cara escapou do vermelho ali, já podia ter tomado
o
vermelho.
Não, aí o cara que fez o pênalti, sabe quem era? O cara que tava dando condição no primeiro jogo, no primeiro lance.
E depois foi expulso.
E aí depois
no
ele
primeiro
é
tempo.
Que atuação.
Tudo isso no primeiro tempo.
É o zagueiro aquele que o Grêmio tentou contratar o...
Lucas...
Que
é do Palmeiras?
Então...
Não,
que era no início do ano,
o Grêmio tentou contratar esse cara.
Tá falando do Zé Marcos.
E aí, ao invés dele escolher o Grêmio, ele foi pro Palmeiras.
O Juventude tentou o Natan do Grêmio, zagueiro, o Grêmio não liberou.
Ah, é?
O Natan Felipe.
Entrou agora no jogo contra o...
Pô, e a gente acabou nem repercutindo aqui, porque foi sexta de tarde, o Cuiabano, você foi, né?
Foi.
O Cubaiano. O Cubaiano.
Foi pro Botafogo.
Foi elogiando que a coroa dele tava aí.
É.
Veio buscar ele.
Ela só veio arrumar os malas.
Ela veio arrumar as malas.
Dá o filho,
tá? Mas pegou assim, ó, numa boa.
Mas aí a solução que a mãe... A solução é tu sair daqui.
O Grêmio pegou um bom dinheiro por um cara que, vamos falar real, beleza, fez duas partidas agora ali. Mas era um cara que não tinha uma constância, assim. Aliás, mais uma promessa de lateral esquerdo que, né, não entregou aqui. Ele é um, né, mas ainda bem que saiu valorizado com essa grana. E o outro foi o Guilherme Guedes,
né? A única coisa que eu acho é que foi pelo mesmo valor que tinha proposta em tese antes de times de fora. E aí tu acaba reforçando, vá que... O cara joga uma ou duas bem, tu reforça um adversário. Mas
eu acho que ele... Ali
não tinha alternativa.
Mas ali é começo de ano.
Ele ia sair de graça.
Ali é começo de ano. Ou seja, tu tinha uma expectativa para com o Cubaiano. É. O Cubaiano não deu a resposta que queria. Cara. E aí depois tu vai ver o Grêmio, tem o Wesley Costa, tem o Zé Guilherme que jogou, tem Mike, tem Reinaldo. Eu teria um quinto lateral. Enfim, aí o Renato acabou a ver a grana, manda o Cubaiano, o Cubaiano tá jogando. E o Cubaiano nunca caiu nas graças do Renato, verdade tem que ser dito.
É, né? Mesmo quando
Cubaiano
ele jogou bem no ano passado.
Ele jogava bem e saía. Né? Que nem talvez o Guilherme Guedes num momento. Ele começou até bem um jogo ou outro, depois saía fora. Tomava o arquivo X.
Historicamente, o Renato sempre, por aquele lado do campo, ele sempre opta pela experiência, né?
Sempre.
O próprio Cortez, quando já tava sendo arquivado, o Renato ia lá e buscava ele de novo. Sabe? Então, ele gosta de cara experiente na linha defensiva dos cantos, assim. Então, eu acho bem natural mesmo ele ter saído.
Tá, e contra o Estudiantes agora, o que vocês estão imaginando?
Eu tô imaginando...
O Grêmio poupou no sábado, né?
Sofrimento.
Poupou com o time misto.
Foi um misto. Cara, quente até, não é tão misto.
Quem foi muito poupado?
Assim. Não.
Quem é que foi poupado?
O Diego Costa não poderia jogar.
Mas acho que ele tá machucado.
Acho
aí,
que não poderia. E acho que não vai jogar terça.
Não joga
não terça.
Acho que vai jogar, jogou pelo gol.
E até onde eu sei, parece que ele não tava nem relacionado, né?
Quem mais? Então, quem mais?
Kahneman.
Ah, o Kahneman não. Talvez. Conseguiu.
O que tem?
O Kahneman levou um cartão amarelo.
No banco.
Mas só, pô, aí foi pela fama. Aquele ali foi pela fama. Porque o time inteiro saiu do banco pra reclamar. E o juiz escolheu um. E era o único nome que ele sabia dos reservas.
Dodi.
Dá o close do juiz e o juiz. O Kahneman.
Dodi de velho.
É, talvez.
Tá, e já citei. Time
é
misto, então.
É, é que eu não sei se o Dodi é um titularão.
Acho que depois daquele jogo contra o penúltimo.
É que assim,
jogo,
por exemplo, o Pavon. Pavon é 2 meses fora.
É,
Pavon já tem uma. Perto de 2 meses fora. Então jogou o Gustavo.
Acaba revezando.
Jogou bem, Gustavo.
Jogou melhor que o
Gustavo. Jogou bem, Gustavo. Ah, porque nos outros jogos ele não
tinha jogado bem. Tinha
ainda, o Vasco foi muito mal.
Chegou ainda no Brasileiro.
O próprio Soteldo também, aos poucos, tu vai vendo.
Melhorou.
Vai melhorando.
O Vasco foi muito mal nos últimos 2 jogos, melhorou. Acho que
Que na minha cabeça o Diego Costa poderia jogar. Então eu não vi Diego Costa, não vi o Kahneman, não vi o Dodi, achei que era misto.
O Grêmio amanhã tem um problemão.
Tá na capa ali, do GZH. Diego Costa, relatadores, e Renato prepara Grêmio com JP Galvão para o jogo contra
o
Estudiantes.
O Grêmio tem um problemão muito em função do que executou até agora na Copa Libertadores, cara. Não é nem o que tá jogando no momento. Porque, assim, é possível ir lá vencer, é possível ir lá empatar. Mas... O fato é que se houver uma derrota, praticamente tira o Grêmio da Libertadores. E mesmo assim, tu não pode esmorecer e não focar mais na Libertadores. Porque tu tem que pensar que pra entrar numa Sul-Americana, tu ainda tem que ficar em terceiro, cara. Então, ou seja, assim, eu acho que o aspecto psicológico que o Renato deve estar trabalhando nesse grupo de jogadores... Tem que ser muito forte, porque a gente sabe, jogar lá é difícil, os caras vão fazer uma fumaceira, eles também querem, quem é que não quer eliminar um gigante na primeira fase, entende? Porque a gente sabe, uma primeira fase de Copa Libertadores, tu tem que passar.
Independente, o argentino passar sabe daquele raciocínio que tu defende muito aqui.
Isso, agora é Copa do Mundo, todo jogo isso. contra o Grêmio. O então, Estudiantes assim, agora pensa em eliminar o adversário
direto. A real é que o Grêmio tem um baita problema
pra mas mim. Matemática... Mas,
né, quem acredita, eu sou um
que sou torcedor. Mas matematicamente o Grêmio perdendo, ele tá fora.
Aqui, matematicamente, aqui, sim. Não, matematicamente não.
Com 9 dá pra chegar.
Sim. Tá, olha aqui, ó. É que assim, ó.
É mais difícil.
Léo, se o Grêmio perde amanhã, o Estudiantes vai pra 7.
Tá, e já, tá? Tem já foi. E
Strongest. Onde o é que Huachipato é? E The Strongest jogam na quarta-feira no Chile.
Então quantos pontos?
Vamos dizer que o Huachipato vai ganhar também.
O Huachipato 4 e o Strongest 3.
Os dois vão ter
que dar 7. Então, se o Huachipato ganhar, que é a lógica, fica o Huachipato 7, Estudiante 7, Strongest 13 e Grêmio já. Não tem como.
Não tem.
Aí
tem
o Grêmio vai no máximo a 9.
E aí é o Huachipato. Lelê, eu posso estar louco, tá? Mas eu tenho quase certeza que eu ouvi na Gaúcha que uma derrota elimina o Grêmio. Que é aquela eliminação virtual, sabe?
Não, sim,
virtual
sim. É o que eu perguntei, sim,
mas
tem
mais 9, mas os outros aí, não podem ganhar nenhum jogo. Não, e não só isso. E aí tem saldo de gol, e aí critério de desempate. Eu tenho quase certeza que eu escutei que uma derrota elimina o Grêmio.
Eu acho que elimina também, porque assim, ó,
elimina,
se,
já,
se tem um, se elimina, um vai chegar a 7, o outro também aqui, pode chegar a 7. Não.
Aí o empate deixaria o Grêmio com 1 ponto, tá? Sim. E o Estudiantes com 5.
Respirando
aí o Grêmio teria que tirar 4 pontos em 9.
Tem que ganhar todas.
Pra ir a 10 pontos.
Pra ir a 10.
Isso.
E aí tem que pensar o seguinte: o Strongest lá, dificilmente ele vai perder ponto.
Cenário perfeito.
Vai a 9
perfeito
também.
Agora.
Ganhar.
Vencer lá e um empate no outro jogo.
Ah, sim.
Esse é o cenário sem perfeito. Porque daí embola todo o grupo.
Sim,
aí embola tudo. E aí geral. A gente tem um novo grupo.
Ou o Strongest fazer um crime contra o Aspas na quarta-feira.
Mas é ruim. O Strongest vai ter mais 2 jogos em casa depois, vai fazer 12 pontos. Isso
também. Ah, aí atropela e acabou.
É, tem isso também.
Pior resultado pra mim pro Grêmio, que pode acontecer pro Grêmio, é o Grêmio perder o jogo e o Strongest ganhar no
chão. Porque aí tu, daqui a pouco, ele vai a 12.
Porque ele vai tirar 12 pontos
na Bolívia.
Ele vai tirar ponto lá na Bolívia e ferrou.
Não.
Já era.
O Grêmio tem que ganhar.
Acabou, velho.
Resumo, tem que ganhar as 4.
E mesmo empatando, ruim de negócio.
Se ele empatar, ele vai ter que ganhar do Huachipato. Um dos 2 jogos fora de casa, ele tem que ganhar. Ou do Estudiantes ou do Huachipato. O Estudiantes jogou no Campeonato Argentino no final de semana. Ganhou, eu não me lembro de quem. E agora ele vai enfrentar o Boca nas semifinais. O Boca eliminou o River ontem. Ganhou de 3-2.
O jogo do River
e Boca foi naquele estádio que o Inter jogou contra o
Mariano.
Mário Kempes. Pô, o estádio dividido.
Coisa
linda, né, cara?
Daí é bonito.
Que mas baita o jogo. Baita o... guerra.
O Estudiantes pode poupar, como tu falou, pode poupar alguma coisinha amanhã, mas mesmo assim.
Não. O Estudiantes poupou o final de semana pra ir titular
contra o Grêmio. Então se fudeu. O PP deve
ganhar. Não tem nenhuma expectativa
dificílima. O único time que poupou na Libertadores é o que tá em último no grupo, né?
É
uma escolha que se fez. É, eu teria feito, provavelmente, mas...
Eu não teria.
Que contra o Huachipato, eu não teria permitido que a festa fosse tão grande assim.
Eu fui voto contra aqui, eu fui o único que disse que não era pra poupar.
Qual é o nível da fiasqueira que aí na primeira fase?
Ah, é alto.
É alta, porque o grupo é fraco.
Vamos perguntar pra eles. Eles caíram em 2007 na primeira
fase. Ah, vocês nunca caíram na primeira fase.
Faz anos, muito tempo.
Calma, Bete.
Eu não lembro assim, eu não era nascido quando
o Grêmio caiu na primeira fase. O Grêmio caiu em 91, acho
que eu nasci em 92, eu te falei, eu não era nascido.
Léo, fiasqueira maior, além do que
cair na primeira fase. Fiasqueira maior é tu ficar em quarto.
Não tô nem pra Sul-Americana.
Não ia pra Sul-Americana.
Isso aí é o
fiasco. Aí é crise. Não, crise não.
Se não me engano, o Inter cai na primeira fase também em 93.
Caiu, aham.
O Grêmio cai em 91, 90 ou 91 o Grêmio cai na primeira fase. E depois o Inter cai na primeira fase
em 93. Deve ser 90 que 91 o Grêmio não
tá morta. Copa do Brasil. Na real, Léo, eles têm que torcer pra nós classificar, porque se a gente focar no brasileiro, eles vão se arrumar com a gente.
E outra, não é crise.
Não, perdendo a Libertadores, ficar fora do principal objetivo, não é crise.
Vai tirar o Renato?
Não é crise.
Vai tirar o Renato?
Não. Não é crise, então. Se for eliminado da Libertadores,
na fase de
grupo, não é crise.
O time não ganha nada, o técnico tá aí,
estão passando pano
e cantando e lotando coisa no aeroporto.
A torcida é diferenciada.
Exatamente. Então, mas não vai com o cara, Renato.
Tá afirmando que se for eliminado, não tem crise.
Ninguém falou isso.
Crise não.
Eu só falei que...
Crise é outra coisa.
Se o Grêmio cair da Libertadores... É crise, sim, senhor.
Ah, mas fala do teu time. Crise, né? Crise.
Posso falar do meu time
agora. Acabou o bola.
Crise. Não pode mais falar do time do outro. Acabou crise. O bola.
Acabou o bola nas costas.
Sommelier de corneta.
O sommelier disse que só pode, que eu não falo do time. Rafael.
Pau no cu.
Sobre o Internacional, tu pode falar agora.
Não, não, é, é a hora de falar do Grêmio, né? O Grêmio
não, joga não pode. Fala
amanhã. Fala
aí.
Não, então por isso, deixa eles
falarem. Cadê o hino Atlético Paranaense?
Fazer uma meia agora? O hino Atlético Paranaense. Boa. Paranaense. Bota o hino aí, tu
que não, tá não, não. Aí. Quem tem que pedir o hino somos nós, eles não podem falar do Inter.
O hino Atlético Paranaense.
Mas eu posso falar do Furacão.
Furacão eu posso falar.
Hino do Furacão.
Aliás, hein, eu sou um sobrevivente, me respeita. Vou contar essa história num livro em breve.
O que houve?
Sobrevivente do terremoto de Nova York.
Terremoto? Terremoto?
Não, não.
Era o Gaúcho?
Quantos graus na escala Richter?
4.9.
Não, é que nem 37 de febre. Exatamente. Não é febre. Não,
mete essa.
Não, desculpa, abaixo de 5 não é terremoto.
Tu que gosta de. Bota aí no Globo.com agora, qualquer lugar, põe aí terremoto Nova York. Tá escrito terremoto, isso. Não tá?
Tá.
Sobreviveu ao terremoto.
Tu era o gaúcho do terremoto?
Eu era um dos.
Nós vamos voltar.
Tinha um de velho lá também, né?
A RBS vai voltar com curtas gaúchos só pra contar a história do ato
do terremoto. Hino do Furacão, por favor.
Só um pouquinho. O meu irmão foi o
gaúcho. Tempo.
E a foto vai ser tipo assim: Nova York no fundo e o Adas assim a capa.
Não, eu comprei duas camisetas. Camisetas, cara, que estavam vendendo Gouveia, lá. Tá ligado essas aberto. Lojas de presente?
Sim.
Do nada os caras surgiram lá. Eu sobrevivi.
Eu comprei duas.
Pô, claro. Vai aparecer aqui, ela vai aparecer aqui. Essa do Rock é bonita também.
Vamos lá, então, a pedidos da galera. Calma, cadê o hino do Furacão?
Eu sou fã do Rock Balboa, eu sempre vou achar bonito.
O meu irmão disse desde que ele se mudou para os Estados Unidos, dizia, meu objetivo é ser o gaúcho que estava em algum lugar.
Tu não comprou,
Gomes? E ele conseguiu. Teve uma enchente em Nova York e ele foi entrevistado.
Bah, isso é.
Aê!
Atlético! Atlético, conhecemos teu valor. E a camisa rubro-negra.
Rubro.
O Furacão tem Flávio no gol.
Gustavo, zagueiro.
O ataque
Alberto Alex, Valentim,
lateral. O ataque Alex Mineiro e
Kleber Pereira. Tem uma coisa que me pega sempre
Paulo em hino
de futebol, é a voz dos nego velho.
É, os,
né,
a tipo, voz do
isso, velho. Quem tem, cara.
Na tu vê que não é os guri que estão cantando.
Tu vê que os clubes novos não tem essa parada aí, né? É uma coisa diferente.
Mas eles, mas eles trabalham muito pouco, né?
Hein?
Porque eles gravam um hino e dá uma sumida. Porque não é tipo assim, não tem
um hino.
Não tem.
Lele, se não é fiasco cair na Libertadores, cair na pré-Libertadores é fiasco?
Não. Aí tem que perguntar pra eles.
2021 caindo na pré-Libertadores.
Não. É que tá mudando as palavras.
Independiente deu vale.
Tá mudando as palavras. Eu falei aqui que se cair é fiasqueira.
Boa. E tu acha que não vai ter crise no teu time?
O Rafa tá ficando conhecido por ser esse cara que
distorce o que a gente fala. Eu falei
que eu tinha esquecido dessa que vocês caíram na pré-Libertadores,
cara. Caímos, deu fiasqueira e caímos naquele ano. Pré foi um indício só. Pior é vocês, que nem conseguiram ganhar do time que faz fiasco, né? Que perderam o gauchão pra gente.
É verdade.
Isso é pior ainda, né? Que pegaram um time
nós de fiasco. Nós não perdemos pra você, nós perdemos pro Juventude.
Mas nem, mais uma vez,
vocês não conseguem ganhar da gente.
Aquele ano vocês perderam pra gente.
Qual ano?
O ano esse da fiasqueira foi.
Nesse mesmo ano nós ganhamos de vocês e rebaixamos vocês.
Ah, rebaixamos a gente, só tem um jogo no campeonato.
Não, mas se tivesse ganhado o Grenal, escapava.
Não, eu perdi lá no
Corinthians. Na hora de não ser campeão brasileiro, pisar, fosse o Corinthians, eu tinha sido campeão.
Léo,
aí na hora de ser rebaixado, não vale o Grenal.
Eu caí lá em São Paulo, que o William jogou uma bola.
Tu caiu na cabeçada do
Paysom. Se o William joga aquela bola na Copa, era campeão do mundo.
Se tu tivesse empatado o Grenal.
Copa do mundo,
empatado o Grenal, não caía.
Ó. Não, isso é detalhe, detalhe.
Claro que é um detalhe.
Detalhe. Tem 500 jogos no
porque
campeonato.
Porque nunca tem crise no Grêmio.
Não, outro...
tem crise. E crise tem em vocês. Tem que parar de querer botar um dos outros a crise.
É que a gente não tem a imprensa do nosso lado.
Imagina.
Isso, é que a nossa torcida é maior, então tem mais gente.
Não.
É maior aonde, rapaz?
Não.
No estádio.
Como?
A presença do estádio.
Todo jornalista que se revela é colorado. E como é que é a maior torcida não é nossa?
A maior do jornalista,
né? Beijo pro Demolinero.
Beijo pro Demolinero. A polícia é colorada.
O Ministério Público é colorado.
O TJD é colorado.
Todo mundo é colorado e não é
colorado. Sabe quem é colorado? Vidraceiro é colorado. Todo mundo é colorado.
Colorado também. Outro gaúcho que ganhou no final de semana é o Ipiranga. Um abraço pra
ele. 3-1. Finalmente.
3-1.
O Zé perdeu.
Uma vitória.
O Caxias perdeu.
O Caxias tomou uma roda lá. Uma
sapatada, violento.
O Caxias perdeu pra quem?
Desculpa.
Atlético. A gente falou que era bom o time.
Atlético, 4-0.
Nós falamos que era
crise
bom.
Mas
você imagina que ia tomar uns 4.
Não, mas esse time é organizado, Léo.
Tem crise no Caxias?
Faz uns 2, 3 anos já que eles...
Uma ladainha tem que ter, né?
Eles chegam
ladaia
na...
é ladaia.
Chegam na fase final do Mineiro. O Rômulo, esse que vem do Inter, vem de lá.
E um dos caras que fez gol do Caxias, aliás, se não me engano, fez mais de um, foi o tal de... no nome Rômulo também.
É, isso aí.
A fábrica de Rômulos no Atlético.
Não, eles são um formador de jogador. É bom.
Faltando 2 minutos para o meio-dia, vamos nessa. Encerrando o Bola nas Costas por hoje. Vem aí quem, Rafael Gomes?
Ale
Alexandre Ferreira.
Vem aí.
Jesus, humilha o Satanás.
Alexandre, é o Alexandre Ferreira?
É.
Tem certeza?
Sim.
Alexandre Ferreira com o Discorama. O Bola volta amanhã para projetarmos a noite tensa dos gremistas amanhã. Não, não vai ter crise. Deixa claro que não tem crise.
Não vai ter crise, meu irmão.
Mas amanhã às 19 horas teremos momentos de tensão. Vamos ver junto o jogo aqui, quando acabar o pretinho amanhã.
Mas não tem coisa aqui, o aplicativo?
É, 7 horas.
Não tem?
Não.
Ah, vamos falar com
o pessoal. É no Star Plus o jogo.
Não.
É?
É
no Star Plus.
É, não é no Paramount.
Então, o gordo
tem Star gente... Plus. Eu tenho, mas no churrasco, então, agora eu tenho churrasqueira.
Então, vamos... Não, mas eu...
Vou no churrasco mesmo.
Eu vou vender minha televisão.
Por quê?
Não passa mais futebol.
Não. Vamos sair daqui e vamos pra casa do gordo, que é aqui do
lado. Claro, claro, isso.